por Marco Martins.
Rádio França Internacional.
Passam agora 10 minutos das 5 da tarde, hora francesa, desta sexta-feira, 21 de fevereiro. Nesta segunda parte da nossa emissão, teremos o magazine desportivo, como é habitual à sexta, hoje sobre a Liga Francesa da Primeira Divisão de Handball Masculino. Mas para já fico com o convidado de Liliane Henriques, ela que entrevistou o economista guineense Carlos Lopes sobre a reunião de ministros dos negócios estrangeiros do G20, que decorre desde ontem e pela primeira vez na África do Sul.
Convidado.
Esta sexta-feira marca o segundo e último dia da Cimeira dos Chefes da Diplomacia do G20 em Joanesburgo, no âmbito daquela que é a primeira presidência do Bloco a ser assegurada pela África do Sul. Neste encontro não compareceu o secretário de Estado americano Marco Rubio, cujo país pretende sublinhar a sua rejeição da lei sul-africana autorizando a expropriação de terras de afrikaners, os Estados Unidos querendo também, de certa forma, sancionar Pretória pelo seu apoio à causa palestiniana face a Israel, grande aliado de Washington. Nesta cimeira, cuja agenda oficial também previa discussões em torno do clima e de uma maior integração no bloco do G20, também se abordou a situação da Ucrânia. Ao anunciar ter convidado o seu homólogo ucraniano para efetuar muito em breve uma visita à África do Sul, o presidente Cyril Ramaphosa defendeu nesta cimeira um processo de paz que inclua todas as partes, infletindo ligeiramente a sua política em relação à Rússia, seu tradicional parceiro. Por sua vez, a China, também presente na cimeira, disse que as discussões diretas mantidas recentemente entre Moscovo e Washington sobre a Ucrânia, mas na ausência das suas autoridades, representam uma janela para a paz. Assuntos sobre os quais refletimos com Carlos Lopes, antigo secretário executivo da Comissão Económica para a África e professor na Universidade do Cabo, que começa por evocar a mensagem enviada pelos Estados Unidos ao não comparecer em alto nível na Cimeira de Joanesburgo.
Eu acho que a mensagem é, de facto, mais do que a África do Sul. Eu acho que os Estados Unidos estão a demonstrar uma grande hesitação em relação ao multilateralismo em geral. E, portanto, o G20 faz parte de uma dinâmica de contestação de tudo o que seja negociação multilateral. E os Estados Unidos estão, de facto, a demonstrar que o G20 não vai ter a importância que tinha. Há uma erosão da força do G20 que vem até do facto de ter sido vítima um pouco do seu sucesso. Era uma estrutura mais ou menos adormecida. Em 2008, 2009, houve a crise financeira internacional que obrigou a que saísse do quadro do G8, na altura, para se poder responder às dificuldades da economia mundial. Isso acabou por dar grande força ao G20, mas depois disso, vítima justamente desse sucesso, multiplicaram-se os apelos para que o G20 intervisse em tudo quanto é coisa. Neste momento é um conglomerado de reuniões, cerca de 300 por ano, que cada presidência tem que organizar, quase uma por dia, e portanto acaba por ser uma perda de foco. E essa perda de foco levou também a uma perda de importância. E agora, com estas decisões por parte da administração de Trump, está-se a ver que talvez esteja a chegar ao fim de um ciclo.
No fundo, o G20, como várias outras entidades formais ou informais a nível internacional, não estará também a ser uma vítima colateral da agenda Trump? Eu estou a referir-me, por exemplo, ao caso das Nações Unidas, que é o mais flagrante.
Sem dúvida. Eu acho que nós estamos a caminhar para um desmantelamento da ordem liberal que vigorou durante bastante tempo e que serviu de base à construção do que é a arquitetura do sistema multilateral. E, portanto, a administração de Trump neste momento está a dar demonstrações muito claras de que não quer continuar com essa ordem e, portanto, não sabemos muito bem o que vai emergir, mas o que é facto é de que, digamos, a pauperização do sistema em termos financeiros vai ser ainda maior e, portanto, a influência destas diferentes agências do sistema internacional e sobretudo, o papel do Banco Mundial e do FMI vão estar no centro das atenções da administração Trump e não me admirava nada que nós chegássemos a uma situação de paralisia sobre uma série de programas e uma série de iniciativas que faziam parte do programa ou das intenções de reforma das instituições de Bretton Woods.
Entretanto, no âmbito desta cimeira também se falou muito da Ucrânia. Apesar da sua proximidade com Moscovo, a África do Sul defendeu uma solução negociada que inclua a Ucrânia. A China, por sua vez, considerou que se abriu uma janela para negociações, referindo-se ao diálogo direto entre os Estados Unidos e a Rússia. Como é que se pode interpretar estes dois sinais?
São sinais de que, digamos, os países do BRICS não têm um entendimento comum sobre a geopolítica internacional, têm interesses comuns, mas também têm diferenças. E, portanto, quando acontecem estas oportunidades de poder mostrar essas diferenças, é importante para assinalar uma certa independência. E penso que foi isso que fez a África do Sul, é isso que faz a China, para não parecer que está todo mundo no seio dos BRICS num alinhamento perfeito, o que não é o caso.
Como é que fica a agenda da África do Sul nesta cimeira? Também havia na ementa a questão climática e também uma maior integração no grupo do G20.
É evidente que a África do Sul estava a contar com esta presidência, primeiro por a voz da África muito mais vibrante, porque é a primeira ocasião de participação completa, integral, da União Africana, que foi admitida o ano passado, do ponto de vista formal. Segundo, porque queria que as questões que são particularmente prementes para o continente estivessem, digamos, no topo das preocupações mundiais e aí, daí, portanto, o slogan de ser uma cimeira que deve se concentrar sobre a solidariedade, a igualdade e a sustentabilidade. É o slogan que a África do Sul escolheu. E atrás desse slogan as prioridades são de tentar conseguir uma resiliência do ponto de vista da resposta aos desastres climáticos, de conseguir que os minerais críticos sejam objeto de uma approche que põe os países africanos no centro também da transformação da cadeia de valor, ou seja, não mais fazer a exportação de matérias-primas sem transformação local e, portanto, as outras questões que têm a ver também com, digamos, a taxação, as questões da igualdade têm a ver um pouco com a taxação, que foi um tema introduzido pela presidência brasileira quando se deu esta. E eu acho que vai haver linguagem no comunicado final que vai seguramente nesta direção, portanto, ou seja, dar importância às questões do clima, dar importância às questões da estruturação de uma resposta ao problema da desigualdade e de aumentar a solidariedade, que é, digamos, uma linguagem codificada para dizer mais atenção à África, mas eu penso que não vai haver consensos. Normalmente os comunicados são adotados por consenso. Não sabemos muito bem qual vai ser a reação dos Estados Unidos, porque eles têm dificuldades com este tipo de linguagem e, portanto, é muito provável que haja, digamos, uma aprovação com uma qualificação de voto, como se faz muitas vezes, onde aquele que não está de acordo deixa passar, mas depois faz uma qualificação que fica registada de que não está de acordo.
Mais atenção à África também significa mais atenção aos conflitos que estão neste momento a decorrer em África. Estou a pensar no Sudão, estou a pensar também na RDC, e sobre o qual o mundo permanece mudo.
Pois, porque nós temos agora uma diminuição muito grande dos meios de intervenção e temos, digamos, uma espécie de abertura para que a lei do mais forte impere, não é? Porque é isto que as relações internacionais nos estão a demonstrar por parte dos países mais poderosos. E, portanto, acaba por ser uma contestação da ordem tradicional. Não há muitas possibilidades de chegar a acordos no seio do Conselho de Segurança e, portanto, as indicações que vêm do Conselho de Segurança das Nações Unidas é de que há divisão e, portanto, quando há divisão, as partes em conflito aproveitam-se dessa divisão, não é, para poderem fazer imperar a sua própria interpretação do conflito. E, portanto, nós estamos provavelmente no princípio de uma curva de deterioração das questões de segurança, porque as doutrinas de manutenção da paz estão completamente ultrapassadas com os desenvolvimentos atuais e as novas tecnologias, porque os protagonistas dos vários cenários, não é, políticos, se sentem um pouco mais à vontade para poder fazer imperar a força, e também porque há um desinteresse e um desengajamento em relação aos conflitos que se consideram serem mais marginais e que não perturbam, digamos, os interesses principais dos grandes países. Então, alguns dos países africanos que estão em conflito não têm muita importância para os grandes e, portanto, acaba por se deixar um pouco acontecer o que tiver que acontecer.
Ouviram Carlos Lopes, antigo secretário-executivo da Comissão Económica para a África e professor na Universidade do Cabo, com quem evocamos a Cimeira do G20 na África do Sul.
Desporto.
preparado hoje por Marco Martins.
A Liga Francesa da Primeira Divisão de Handball Masculino prossegue nesta sexta-feira, 21 de fevereiro, com o arranque da 17ª jornada. O Nantes lidera o campeonato francês com 30 pontos, mais um do que o Paris Saint-Germain, clube que arrecadou os 10 últimos títulos de campeão de França. No décimo lugar está o Limoges, com 13 pontos, num campeonato com 16 equipas, em que as duas últimas descem de divisão. O Limoges, nesta temporada, está também na Liga Europa, em que disputa a derradeira fase de grupos, e nas meias-finais da Taça da França. A equipa francesa conta no seu plantel com o handbolista luso-cabo-verdiano Genilson Varela Monteiro, de 27 anos. O internacional português chegou esta temporada ao clube francês, oriundo dos espanhóis do CB Cangas. Em entrevista exclusiva à RFI, Genilson Varela Monteiro abordou a sua paixão pelo handball e também fez uma análise do desempenho de Cabo Verde e de Portugal no último campeonato do mundo, conquistado pela Dinamarca, e em que os portugueses ficaram no quarto lugar e os cabo-verdianos na 23ª posição. Mas antes disso, o handbolista analisou o triunfo perante o Créteil por 33-29 e abordou os objetivos que tem nesta época com o Limoges.
As festas fizeram-nos bem, que foi para limpar um pouco a mente, porque acabámos assim com uma derrota em casa, ainda por cima. Então foi bom ir à casa, limpar a mente, recarregar as energias e voltar agora com o máximo pela segunda volta, que há muito jogo e muitos pontos pela frente.
Frente ao Créteil, uma vitória que pareceu ser controlada desde o início.
Parece que foi fácil, mas não foi, porque nós viemos com a ambição de ganhar, porque em casa eles ganharam-nos e nós foi tocar na ferida, então queríamos deixar bem claro que somos melhores e que de aqui em diante, muitos jogos, vamos ter que lutar e demonstrar a nossa qualidade.
Durante a segunda parte entrou, como é que se sentiu?
Bem, porque eu quero jogar e desfrutar o máximo e contribuir pela equipa e pronto, a vitória foi boa e por aí seguimos.
Há uma explicação ou não? Jogar apenas a segunda parte é uma rotação da equipa, é o facto de haver muitos jogos ou não, simplesmente foi uma escolha do treinador?
É uma escolha porque nós, ambos os extremos, temos repartido bem os tempos e temos feito bem, e com a carga de jogos que temos este ano, além de campeonato, Europa e Taça, há que gerir o plantel, e assim temos feito.
Dois tiros, dois golos, 100%. Vale sempre alguma coisa mesmo assim as estatísticas?
Vale, porque os teus colegas têm confiança em ti, acaba por depois chegar mais bolas, e também a nível individual, convém sempre estar ao mais alto nível e com boas estatísticas.
Não era assim a melhor classificação até agora, a do Limoges? Estes dois pontos vão fazer subir um bocadinho. Qual é o objetivo desta equipa agora, olhando para a segunda parte da temporada?
O objetivo é lutar pelos postos da Europa, como a época passada, e a nossa classificação deixa muito a desejar, e nós temos a ambição de lutar por mais e colocar o Limoges nos postos da Europa.
Justamente foi este um bocadinho um desafio que atraiu o Genilson para esta equipa?
Sim, sim. Apesar da equipa ser muito boa, com malta experiente e com boas qualidades, a Liga Francesa era uma liga que eu já não queria conhecer há muito, e muito fruto e trabalho, cá estou.
Primeiro, como é que se chega a isso? Como é que chegam a França, no fundo estava no Cangas, como é que se consegue?
Fazer bem o nosso trabalho, acaba sempre por contratar a gente e criar esses laços, e já há muitos anos que eu tenho mesmo a gente, e faz bem o teu trabalho, acaba por abrir outras portas, e por aí foi, da Espanha para a França.
Quando ligam para si e dizem, há uma proposta do Limoges, pensas duas vezes antes de aceitar um desafio em França?
Claro que uma pessoa fica sempre contente a saber que há propostas, mas há que analisar com cabeça, que há muitas coisas por detrás e tomadas decisões, e tem que ser tudo bem feito, mas sim, que a malta fica contente para ter propostas, quer dizer que está a fazer um bom trabalho.
Em relação à cidade, como é que foi a integração? Chegar a Limoges, como é que foi essa adaptação à cidade, a língua, a equipa?
Foi boa, porque a malta foi muito acolhedora, apesar de ter muita gente estrangeira, o inglês é bom, apesar dos treinadores, e tenho alguns colegas que são espanhóis, já facilita a língua. A mudança de Espanha foi muito bom, e para integrar na equipa, na tática, mas sim, foi muito boa e até agora estou a gostar bastante.
Qual é o nível deste campeonato francês? Você que passou pelo português, pelo espanhol, qual é o nível deste campeonato francês?
Para mim está entre os melhores campeonatos do mundo, a seguir a alemã, para mim é a segunda melhor do mundo.
O que é que espera justamente desta experiência em França, para si mais pessoalmente?
É continuar a fazer um bom trabalho, tentar ajudar a equipa a chegar aos postos desejados e a ver o que é que o futuro nos reserva.
Falando de si, como surge uma paixão como o handball?
É curioso essa pergunta, porque antes joguei futebol, como todos os meus irmãos e toda a malta acaba a fazê-lo, e depois handball surgiu através de uma atividade extracurricular que propuseram na escola e fui fazer uma captação no Vitória de Setúbal e acabei por gostar e fazer a mudança.
E quando é que se diz vou passar de lazer a profissão? Tentar ser profissional?
É aquilo de vou tentar a ver o que é que isto dá e depois acabas por ganhar gosto, já não queres fazer outra coisa e começas a olhar aquilo com os outros olhos e começas a trabalhar e vês que o esforço afinal não foi em vão e começas a ver uma luz no fundo do túnel. É, por assim dizer, o trabalhar.
Estava em Portugal, decidi ir para a Espanha. Porquê essa mudança naquele momento?
Para ser sincero, vi que na altura não tinha outra opção. Não estava a nível de ter outras propostas e manter na Liga Portuguesa por mais anos, então decidi ir experimentar o estrangeiro.
Sobre o Mundial que decorreu há pouco tempo, havia Portugal e havia Cabo Verde, os dois países. Como é que vê o percurso de cada um? Um bocadinho mais complicado para Cabo Verde e Portugal conseguiu o histórico quarto lugar. Como é que vê um pouco o percurso de cada uma?
Falando primeiro de Cabo Verde, é bom saber que a malta está a desenvolver muito e tem feito um bom trabalho, porque chegar a uma competição como o Mundial não é fácil, há muitas etapas antes, mas isso quer dizer que a malta anda a estar a um bom nível e isso dá frutos. Portugal já sabemos que está numa fase muito boa de malta jovem e malta experiente junta e fez uma boa mistura e epá, a ver se essa mistura continua a dar frutos durante muitos anos, que é bom porque abre as portas aos outros jogadores do campeonato português para outros clubes.
Nesta sexta-feira, o Limoges recebe o Chambéry, clube que ocupa o 13º lugar com 12 pontos. Para fechar o futebol masculino europeu, o sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões decorreu em Nyon, na Suíça. O Benfica, único clube português ainda presente na prova, vai medir forças com os espanhóis do FC Barcelona, enquanto as duas equipas francesas, o Paris Saint-Germain e o Lille, vão defrontar respectivamente os ingleses do Liverpool e os germânicos do Borussia Dortmund. Quanto aos restantes jogos, os belgas do Club Brugge medem forças com os ingleses do Aston Villa, os neerlandeses do PSV defrontam os britânicos do Arsenal, os neerlandeses do Feyenoord jogam contra os italianos do Inter de Milão e, por fim, dois duelos de um mesmo país. O Bayern Munique e o Bayer Leverkusen protagonizam um 100% alemão, enquanto o Real Madrid e o Atlético de Madrid defrontam-se num derby 100% espanhol e madrileno. De notar que para chegar aos oitavos de final da prova, o Paris Saint-Germain eliminou o Brest num duelo 100% francês no play-off de acesso aos oitavos. Após um triunfo por 3-0 na primeira mão, o PSG venceu por 7-0 o Brest no Parque dos Príncipes, em Paris, a capital francesa, na segunda mão. No fim do jogo, em declarações à RFI, Vitinha, médio português do Paris Saint-Germain, admitiu que a equipa estava feliz com o apuramento, mas que é necessário continuar nesse caminho para ir o mais longe possível na Liga dos Campeões.
Dizer que estamos muito contentes com esta eliminatória, com a resposta da equipa nos dois jogos. Sabemos que nada está feito, foi um bom passo, mas temos que continuar assim, desta forma, a fazer todos os esforços que fizemos até agora, que só dessa forma é que podemos ainda ir mais longe.
Surpreendeu ou não esta vitória tão fácil ao fim e ao cabo?
Isso é um bocado ingrato dizer que surpreendeu ou não surpreendeu. Acho que nós fizemos tudo para ter este tipo de resultado. Podia às vezes não acontecer como não aconteceu, mas felizmente hoje aconteceu.
Entrevista exclusiva à RFI, Matias Pereira Lage, avançado do Luso do Brest, afirmou que a equipa tem de recordar o percurso que fez e não se focar neste resultado pesado.
É difícil para nós hoje, mas como eu digo, o mais importante é tudo o que fizemos nesta campanha europeu e pronto, vamos se lembrar disso, principalmente, não é o resultado de hoje, mas como eu digo, o grupo é um grande grupo, é uma família e pronto, vamos sair com a cabeça erguida. E pronto, vamos continuar a trabalhar.
Justamente, o balanço desta Liga dos Campeões.
Fizemos grandes jogos, fizemos boas coisas, torcedores fizeram boas coisas também, aproveitamos muito e pronto, é uma grande experiência para nós.
Em relação a si, é a experiência individual.
Marquei um golo, joguei duas vezes titular, uma vez com o Real Madrid, pronto, é muitas experiência, como eu digo, e vou continuar assim.
De notar que o Brest participou pela primeira vez na Liga dos Campeões Europeus na sua história. Aliás, foi também a primeira vez que a equipa francesa esteve presente nas competições europeias. Chegamos assim